agora, Fair Play Band News, com Dimara Oliveira.
News FM, a gente tá chegando, claro, com Fair Play, nesse astral que você gosta, é muito bom ter a sua companhia em mais um final de semana aqui na Band News FM, nos 89.5 e, claro, em todas as nossas plataformas, você pode acompanhar o Fair Play hoje, especialmente abrindo o programa, e Kijelovic, diretor de jornalismo da Band News FM, e toda vez que ele aparece, vocês sabem que ele está trazendo uma novidade de algum esporte, né? Seja ele radical, seja ele funcional, ele está trazendo alguma novidade.
Falou que é para mexer, nós estamos juntos.
Nós estamos juntos. Então, o que, que a gente está trazendo hoje para o ouvinte do Fair Play e Kijelovic?
Ô, Dimara, tudo bem? Ouvintes, tudo bem? Estou trazendo aqui o meu professor de jiu-jitsu. Olha. Jiu-jitsu Budokan, que eu recentemente comecei a praticar e estou realmente apaixonado. Professor Guilherme, seja bem-vindo.
Um alô a todos os ouvintes que estão nos escutando, né? Então, sou o professor Guilherme, faixa preta, segundo dan de Jiu-Jitsu Budokan, e hoje vou estar aqui para falar um pouquinho do que a gente faz.
Então, você pode começar explicando para o ouvinte de Band News, porque a nossa ideia aqui é sempre estar explicando, né? Porque a gente tem mania de achar que todo mundo sabe tudo, né? E, na verdade, não é isso, né?
Eu sou mó curioso, né? Em todo lugar que eu vou, eu fico olhando assim, e só aprendo cada vez mais. E, realmente, assim, foi de olhar lá na academia, né, que fazendo meu funcional, eu vendo a aula do Jiu-Jitsu Budokan, falei assim, gente, mas que coisa mais gostosa. Aí eu vou marcar uma aula. E aí realmente apaixonei e já estou lá no tatame.
Então explica pra gente qual é essa diferença, o que, que é o Budokan.
Ó, vou começar do início. Antigamente, arte marcial era voltado para ser utilizada em guerra. Então qualquer tipo de arte marcial só é arte marcial se for usada em guerra. O nosso jiu-jitsu, ele foi criado pela casta samurai lá no Japão feudal, para eles se defenderem de qualquer ameaça que possa vir a ter. Às vezes, outro feudo batalhando contra algum senhor de guerra. Então, o nosso jiu-jitsu foi criado para ser utilizado em guerra, em batalha. Então, o que a gente faz, além da defesa pessoal, vai muito do treinamento. Então, a gente aprende uma gama de conhecimentos para preparar a pessoa para se defender. Colocando nos tempos de hoje, a nossa luta é voltada para a autodefesa. Então, aquilo que a gente faz com o intuito de colocar o nosso praticante para se defender numa situação real. Seja golpeando, seja com defesa pessoal, seja com projeções, imobilizações, estrangulamentos ou torções.
Agora, a gente sabe que o jiu-jitsu, ele tem uma ligação, e aí a gente está falando num todo, né? É uma ligação histórica no Brasil com os irmãos Gracie, né? Que foram quem trouxeram o jiu-jitsu para o Brasil e desenvolveram da forma como desenvolveram. E a gente tem aí os grandes nomes do jiu-jitsu nesse histórico. Existe uma diferença para o que eles trouxeram para o Brasil?
Na verdade, a diferença é toda. Só tem uma coisa que é em comum, o nome. Quando o jiu-jitsu brasileiro começou com o Hélio Gracie. O mestre Hélio Gracie criou o jiu-jitsu brasileiro. Ele via o irmão dele praticar judô, jiu-jitsu com o Conde Coma, e ele sentado no banco, ele assistia o irmão dele treinando. Então, com o passar do tempo, o Hélio, que era uma pessoa muito franzina, não praticava atividade física, ele olhando começou a desenvolver as técnicas que ele via da maneira como ele conseguia fazer e começou a dar aula. Com isso, ele criou o que hoje em dia é conhecido como jiu-jitsu brasileiro. Na minha humilde opinião, como ele criou, deveria ser chamado jiu-jitsu Gracie ou Hélio Gracie jiu-jitsu, porque foi ele que criou e hoje está aí do jeito que todo mundo conhece. Mas a diferença daquilo que ele faz, ele criou, para o que a gente faz, é toda. A nossa luta, o jiu-jitsu Budokan, é como se fosse a matriz das lutas de origem japonesa. Entre elas, aikido, karatê, judô, kendo e diversas outras lutas.
E o professor Guilherme, a gente conversando, uma das coisas que me deixou mais impressionado Hoje você está com a faixa preta.
Sim.
Né? Mas para chegar a isso, com a idade, né? Que você está com hoje com 21 anos. 21 anos de idade.
É um garoto.
É, mas é impressionante. Um pouco novo. Assim, quantas horas por dia você treinava para chegar aos 21 anos com, sendo faixa preta, oh, né, professor? E lembrando, discípulo do mestre Li, né?
Isso, discípulo do mestre Li. Ó, eu sei que muita gente não gosta de matemática, eu prometo que vou ser rápido.
Por favor.
Eu peguei a faixa preta com 2 anos de treinamento. O pessoal vira e fala assim, pô, mas isso é muito pouco,
quantos,
né?
Quantos anos?
Eu comecei a treinar de 17, peguei a faixa preta com 19.
Com 19 para 20. Mas,
dedicação.
Aí vamos entrar na parte da matemática, né? Diariamente eu treinava 4 horas por dia, só de treino. Então era uma coisa bem extensa, né? Fora isso, de aula eu dava 8 horas diariamente só ministrando aulas. Uhum. Então era 12 horas por dia. Eu vou excluir o sábado e vou deixar só os dias da semana. Então era 12 horas por dia, durante 5 dias na semana, dá 60 horas por semana. Que já é muito mais do que a maior parte da carga horária de trabalho que muita gente tem. Então, se você fizer a conta direitinho, não vou nem fazer, nossa, as horas de voo que eu tenho no jiu-jitsu Budokan são coisas incontáveis. Então,
mas você come, toma água, essas coisas normais?
No treinamento, não. No treinamento, água,
dá
comer,
tempo.
Não. Fora isso, dormir, a gente arranja um tempo, comer, né?
Namora, sai,
com certeza,
dá pra fazer tudo, né?
Com certeza.
Agora, quando você fala, você falou muito na questão da defesa pessoal, a gente sabe que o momento que a gente atravessa, né? E que, infelizmente, no país, dentro de tudo que a gente tem visto, né? Da violência urbana, enfim, de tudo isso. O que você vê de importância, especificamente você que é um garoto, 21 anos, né? E a gente sabe que nessa faixa etária, eu tenho um filho nessa faixa etária, a gente sabe que é muito complicado, né? São as festas, é a rua, é o querer ter uma vida normal, que às vezes não é possível, né? A gente fica, a mãe fica em casa preocupada, onde que tá, não sei o quê.
Com certeza.
Em que ponto isso ajuda para a mãe que tá ouvindo a gente, para o pai que tá ouvindo a gente, para o garoto que tá ouvindo a gente agora?
Olha, eu acho que todo mundo que treina, e eu vou colocar qualquer luta, não só a minha. Todo mundo que treina cria um certo tipo de confiança pra ter na vida. Às vezes é numa entrevista de emprego, na faculdade, no trabalho, na escola, a pessoa se sente mais confiante. Então, isso na luta é muito bacana, conciliado com o fato da defesa pessoal. Então, tudo que a gente faz é voltado pra defesa. Então, a pessoa com confiança e com a defesa, não que ela vai sair na rua batendo nos outros, nem se defender numa situação que talvez ela precise se defender, mas justamente saber o momento que ela precisa se defender, saber o momento que ela precisa recuar. Uhum. Então, às vezes, tá passando por um assalto, uma situação mais complicada, às vezes, simplesmente, olha, meu amigo, tô te entregando isso, aquilo, outro, e não precisa necessariamente passar por uma situação de defesa ou de ataque, que também pode ser que aconteça. Então, é muito mais na questão da confiança, na questão do treinamento, que com a convivência diária a pessoa vai adquirindo.
Agora, a gente falou do mestre Li, né? Que
sim,
é o grande mestre que foi quem me ensinou
que eu sei.
E que aprendeu, e que o mestre dele aprendeu, ou seja, sempre com discípulos do samurai,
sim,
né? Essa é uma questão também que é muito importante.
É tão bonito isso,
né? Todos têm, têm uma ligação com o início de
isso,
todo, né, do jiu-jitsu, né, do Budokan. Fale um pouquinho do mestre Li pra gente.
O mestre Li é uma pessoa que, se não fosse ele, a minha vida do jeito que tá hoje não estaria acontecendo. Então eu tenho que ser muito grato a ele por tudo que ele me ensinou, porque se não fosse a pessoa dele, eu não saberia nada do que eu sei hoje. Então, se eu posso estar ensinando o Ikki, que está aqui com a gente, é graças à pessoa do nosso mestre. Então, tudo que eu faço, desde entrar no tatame, cumprimentar, dar um soco, fazer uma liberação de pulso, fazer qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de ensinamento, só é possível graças à pessoa do nosso mestre. Que, inclusive, é uma pessoa jovem, né? Ele tem 44 anos e só de treinamento tem 38 anos de experiência.
Nossa.
Começou a treinar com de 5 para 6 anos de idade e desde então não parou. Essa situação que você falou a respeito dos ensinamentos, ela é muito bacana porque o pessoal não conhece o jiu-jitsu Budokan. Conhece bastante do jiu-jitsu tradicional,
sim,
ou jiu-jitsu brasileiro. O que acontecia antigamente era que os nossos conhecimentos, eles eram passados de pai para filho. Então, uma família, um clã de samurais, ele só ensinava o filho mais velho dele. O filho mais velho passava pro filho dele e assim por diante. Então, por isso que o pessoal não conhece muito o Jiu-Jitsu Budokan. Um mestre japonês veio pro Brasil na imigração japonesa, quando teve a Segunda Guerra Mundial, ensinou o mestre Manuel Alves, que é o mestre do mestre Li, e o mestre Li, por sua vez, ele decidiu abrir esse conhecimento, que é um conhecimento muito bacana, a quem quiser aprender. Então, no quesito de Jiu-Jitsu Budokan, no Brasil e no mundo, ele é a referência para todas as pessoas que treinam conosco.
E disciplina, né? Porque a gente sabe que as artes marciais, elas num todo, né? No contexto todo, ela tem muito essa história da disciplina, né? Do respeito Sim. ao outro, né? Sim. Você acha que no caso do Budokan, como você está colocando, né? Que é uma coisa que é uma essência muito ancestral,
Sim.
né? E se remete, aí te remete a uma situação que é completamente diferente daquilo que a gente vive hoje, né? Essa disciplina você encontra também?
Eu acho que isso é de cultura. A cultura japonesa é uma cultura bastante diferente da cultura brasileira.
Sim.
No Japão, se você fizer essa mesma pergunta que você me fez, eles vão falar que é uma coisa normal. Eles vão até estranhar se você está perguntando isso para eles. Já na cultura brasileira, não tem muito disso de disciplina, de hierarquia, de respeito. Então, a arte marcial, ela proporciona tudo isso ao nosso praticante. A pessoa pega, tem noção de graduação, tem a noção que o menos graduado respeita o mais graduado. Então, tem tudo isso e isso é muito bacana, porque às vezes a pessoa que está mais antiga nos treinamentos, ela ajuda quem está começando e todo mundo acaba se ajudando, formando uma grande família.
Isso é muito legal, isso realmente eu testemunhei, porque eu, quando eu vi a primeira vez lá na academia, eu falei assim, gente, que interessante, o mestre Li, inclusive, estava nas aulas, e eu vi aquela coisa leve, aquela coisa gostosa e aquela coisa respeitosa, né? Aquele Sim. ambiente muito gostoso dentro do tatame. E foi o que me fez, uma das coisas que me fez, inclusive, aproximar para poder fazer uma aula experimental. E dentro do tatame, a gente sente muito isso, né? As pessoas se ajudando, se respeitando de uma forma natural. É interessante Sim. isso, não existe uma coisa formada, que não, é natural.
Ninguém falou, né? É natural.
Não, é natural, é natural que você, você vê como é que é todo o sistema, e aí a pessoa vai te ajudar, e te ajudar por ajudar. Não é obrigada a te ajudar, mas é o prazer de ajudar. É muito legal. Eu acho que, sim, o ambiente do tatame no Budokan é realmente, assim, eu ainda não tinha visto. Tá me impressionando de uma forma muito legal. E eu acho que... Agora, me conta uma coisa, professor Guilherme. Como que você conheceu o mestre Li?
Eu moro no Cidade Jardim, que inclusive é onde está a nossa academia, né? Quem quiser conhecer, Rua Teixeira Mendes 181. Um dia eu estava lá... Estava num restaurante de frente para a academia e falei assim, nossa, tem jiu-jitsu aí. Nem sabia que jiu-jitsu que era, o que, que era, se era jiu-jitsu, se não era. E cheguei e falei assim, eu quero treinar. Aí eu fui fazer uma aula experimental, inclusive estava com o mestre Li. E na minha cabeça, jiu-jitsu era o pessoal praticando luta de chão. E era só isso, porque é só isso que a gente vê na TV, né? Também. Aí na aula experimental que ele me deu... Foi só coisa em pé, eu aprendi defesa pessoal, a pessoa segurou no meu pulso, o que eu faço? A pessoa veio me abraçar para tentar me agredir, o que eu faço? Aí eu falei assim, caramba, eu não sabia que jiu-jitsu era isso não. E isso foi em 2015, então tem 4 anos já que eu conheci ele. E foi numa aula experimental da maneira que você começou, descontraído e é como... Eu falo para todo mundo, eu comecei como aluno e tô onde eu tô hoje. Então, a pessoa que começa com a gente pode chegar muito longe, se Deus quiser.
Isso realmente é bem realidade mesmo. Porque dá vontade de cada vez fazer mais, né? Agora, hoje, por exemplo, eu entendo o que o professor Guilherme disse quando ele falava que ele treinava 4 horas por dia, né? Dava 8 horas
porque
de aula,
prazer,
mas treinava.
Né?
Exato, é aquela coisa assim, prazerosa mesmo, né?
A gente está chegando no finalzinho. Quem se interessou, e eu tenho certeza que o ouvinte Imaginismo amou, adorou essa explicação toda, porque eu adorei. Eu devia ter colocado meu filho, mas ele não sabia que tinha nessa época. Agora só está lá com 21, não sei se eu vou conseguir.
Ainda é tempo.
É, tá em tempo. Porque daí ele tinha arrumado o chinelinho, a cama, enfim, eu não tinha tido tanto trabalho. quem está interessado, como é que faz? Onde fica a academia? Conta pra gente.
Ó, nossa academia fica na rua Teixeira Mendes, 181, no bairro Cidade Jardim. O telefone lá é 3889-7959. Quem quiser, liga pra lá, marca uma aula experimental. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, Jiu-Jitsu Budokan, @jiu-jitsu-budokan, @mestre Li, @coreforlife, e também no Facebook Ama Arte Marcial e Academia. Então, quem quiser procurar a gente, se sinta muito confortável, que eu vou estar esperando todo mundo para fazer uma aula bem bacana lá, e venham treinar conosco.
Aí quem já me segue nas redes sociais, já me viu lá todo posudo.
De kimono.
É lá que ele tá,
aquela coisa toda. É super legal.
É lá que ele tá. Olha, adorei a sua presença. Nós recebemos hoje, nesse primeiro bloco, o Guilherme Rocha, professor de Jiu-Jitsu Budokan. Muito obrigada, tenho certeza que o ouvinte Band News adorou esse papo, até porque aqui no Fair Play ele sabe que ele sempre vai ter as suas opções, as suas histórias e conhecer outro lado, outros esportes, outras situações que vão poder fazer com que a vida dele fique mais leve, né? Eu acho que é isso que é a ideia do Fair Play.
Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradeço nossos ouvintes e um abraço a todos.
Pois um grande abraço,
obrigada,
professor,
viu,
Guilherme.
Isso?
Um beijo, dona Dimara.
Adorei.
Me convide sempre que eu venho.
Aí
tá?
Ele vai voltar, gente. Ele sempre volta. Fair Play desse primeiro bloco vai ficando por aqui. Na sequência, a gente vai ter Úrsula Nogueira, diretora de esporte de uma das maiores equipes de esporte do Brasil, que é a equipe da Rádio Tatiaia. A gente vai receber com muito orgulho, porque é uma mulher que chefia um monte de homem aí, que isso é bacana. E a gente vai contar um pouco dessa história.
Não perco de jeito nenhum, que
é,
eu quero ouvir
muito
tudo.
Muito legal. Só pra... Ó, pequenininho, ela começou como telefonista na Rádio Tatiaia.
Né?
Chegou
direto.
É, muito legal, né? É mais uma história que a gente vai contar aqui no Fair Play. Então segura aí, a gente já volta.
Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida portas abertas.
Você está ouvindo Fair Play Band News.
Uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar.
É isso, de volta com o Fair Play na Band News FM. Eu tô muito feliz agora, claro que eu já anunciei no finalzinho do bloco passado, você se lembra, então eu sempre cumpro o que eu prometo. Eu queria dizer o seguinte, primeiro, que é uma honra tê-la aqui, e eu estou recebendo com muito orgulho, Úrsula Nogueira, diretora de esportes da Itatiaia. Gente, eu acho isso tão lindo, sabe por quê? Porque a Itatiaia é um xodó, acho que de todo mineiro, né? A Itatiaia tem essa característica. E além de tudo, ela tem, para mim, a melhor equipe de esportes do Brasil. Né? Pela história que ela tem, por tudo que ela tem. E é comandada por uma mulher. Às vezes as pessoas entendem pouco essa história. E não é, e não é a divisão de sexo, porque isso a gente não faz. Né? Não se olha a competência do outro, se ele é mulher, ou se ele é homem, ou se ele é isso. Mas é pela competência que você tem. Uma honra te receber aqui. Obrigada.
Ai, a honra é toda minha, gente. Um abraço para vocês, um beijo para vocês. Todo mundo aí que está ouvindo a rádio Band News FM. É sempre bom poder falar um pouquinho da nossa vida, né? Uhum. É sempre bom poder compartilhar, como você bem disse, não é por usar saia ou usar calça. Uhum. Nós temos uma competência por trás de todo ser humano. E a gente precisa expor isso, né? Para algumas pessoas, até como exemplo, como incentivo e como orgulho da nossa carreira também, né, Dimara? Sua história também não é diferente da minha. E comandar uma equipe de esportes, né? Nós temos lá, a gente fala o primeiro time do rádio. É. Não é fácil, né? E talvez um homem lá não seria tão fácil, tão mais fácil para o homem. Para quê? Uhum. Por quê, né? Nós temos um trabalho de muita responsabilidade à frente de pessoas super competentes. Eu tenho na minha equipe pessoas que estão na rádio há mais de 40 anos.
Verdade.
Eu tenho um componente lá que quando eu estava nascendo, ele já estava na rádio.
É.
Então imagina o tamanho da responsabilidade da gente de carregar um peso, né? Como é o nome da Rádio Tatiaia. Mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos nesse bate-papo aí, um bate-papo gostoso, para falar um pouquinho da minha história.
Pouca gente sabe, mas a Úrsula, quantos anos de Itatiaia, Úrsula?
Eu tenho 23 anos de Itatiaia.
Pois é, mas na verdade todo mundo já acha que você chegou lá brilhante. Eu fico brincando sempre que as pessoas, elas querem fazer o que você faz, elas querem ser o que você é, mas não querem fazer o que você faz. Pra estar
elas
lá,
querem,
né,
ter o carro que você tem, querem ter a casa que você tem, mas não querem pagar o carnê que você paga.
Exatamente, e que a gente sabe que é alto. E a Úrsula, ela tem uma história que é muito interessante, porque a Úrsula começou como telefonista
Isso
na Itatiaia.
Mesmo. Isso. Eu cheguei na Itatiaia em abril de 96. Infelizmente, eu não pude conviver com o Januário Carneiro. Quando eu cheguei lá, ele já tinha falecido, né? Que foi o fundador da Rádio Itatiaia. E vi o anúncio que precisa-se de telefonista. Nem telefonista eu era. Nem tinha trabalhado, né, nessa função. Mas eu estava precisando, eu estava desempregada. E eu tinha saído de uma firma lá em Betim que mexia com material elétrico de alta tensão e vi esse anúncio numa agência de publicidade ali na Amazonas com contorno. Eu estava dentro do ônibus e chegando ali no Colégio Pio 12, eu vi essa placa e dei sinal e desci correndo. Eu falei, vou lá, quem sabe? É uma oportunidade que eu tenho, né, para um emprego. E fui, fiz a ficha, fiz a inscrição lá na agência de emprego e eu não sabia para onde que era, qual empresa que era. Eles não divulgavam, né, por alguns critérios da empresa. E fiz a inscrição, fiz a ficha e fui chamada logo para fazer essa primeira entrevista, essa primeira consulta lá no emprego. Aí, a partir daí, que eu fiquei sabendo que era na Rádio Itatiaia. E cheguei lá e tinha mais uma fila. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que concorrer com todo mundo, mas vamos lá. E foi feita a primeira seleção, era a Elisa, na Rádio Itatiaia, que fazia essa seleção de funcionários, e eu fiquei entre as 10. E não fui chamada para a primeira turma. Eu falei, e tive a audácia de chegar para a Elisa e falar assim, Elisa, eu fui selecionada para a segunda turma, mas eu quero te dizer que essa turma que você chamou primeiro, uma delas não vai ficar, porque a vaga é minha. E virei as costas e fui embora, né?
A me achando. Pensando assim, quem é essa moça?
Gente? O pô laranja com quem, né? E fui embora. E passaram-se 2 dias e eu recebi a nova ligação, a Elisa me chamando. Aí eu falei que você ia me chamar. E fui, fiz a entrevista, fiz o teste e passei, né? No teste lá com o telefone. Na época ainda era um PABX com várias linhas lá, era uma mesa maior do que essa aqui que a gente tá vendo no estúdio. E fiquei no telefone por um tempo. Só que eu estava me sentindo, eu sabia que eu podia mais, eu queria mais. E eu passei a estudar, eu conheci todo mundo da Rádio Itatiaia. E passei da telefonia, fui trabalhar na Rádio Extra, que hoje, né, está no grupo novamente. E fui trabalhar como atendente de estúdio na Rádio Extra. Entregar prêmios e atender ouvintes e colocar os ouvintes no ar. E fiquei ali na Rádio Extra por um tempo. E a Fátima era secretária do Oswaldo Farias, né, do saudoso Oswaldo, que era o coordenador de esportes da rádio. E fui fazer as férias da Fátima. E o Oswaldo, né, já tinha falecido quando eu fui fazer as férias dela. Foi logo quando ele faleceu, ela tirou umas férias por 30 dias. E me chamaram para fazer as férias dela. Fui, fiz as férias e voltei para a Rádio Extra. E me encantei com aquele mundo do esporte. Eu sabia que era um universo muito maior do que eu estava enxergando. E ficava ali, sabe, entusiasmada, vendo Milton Naves, vendo Mário Henrique, vendo Alberto Rodrigues, e vendo aquele pessoal ali, o Roberto Abras, né, o Arthur Moraes, todos eram da rádio ainda.
O Willi.
O Willi Gonzer, né, uma figura que a gente não pode deixar de citar. Mauro Neto e tantos outros que passaram por ali, Pinguim, e por aí vai. E voltei para a Rádio Extra meio assim, com uma frustração, mas com uma alegria de poder ter participado daquela equipe ali de esportes. E falei, mas futebol, mexer com futebol, nem gosto de futebol, o que é futebol? Eu fui no Mineirão uma vez com meu pai era atleticano, e fui, pra que eu fui no Mineirão? Pra comer cachorro quente, tomar refrigerante.
Claro.
Nada mais do que isso. Nem sei que jogo era, né, qual o adversário do Atlético. E fiquei na Rádio Extra por um tempo e depois o Emanuel me convidou a fazer a função de secretária do Departamento de Esportes. Foi aí que começou a minha história ali na Rádio Itatiaia, no Departamento de Esportes. Eu acho que vou até interromper um pouquinho aqui, você deve ter algumas outras coisas para falar aí, para não ficar nessa essa história longa.
É porque a história é tão bonita, né? É uma história de às vezes as pessoas falam assim, mas onde é que é o meu caminho, né? Onde é que está o meu caminho, né? O seu caminho estava dentro de um ônibus, num anúncio que você viu,
isso,
né? Às vezes a gente precisa aprender a olhar para o lado. Eu acho que as pessoas pouco olham para o lado, né? Você conhece mesmo quem está do seu lado? Você conhece o que você está vendo? Você conhece o que é? E aí veio a oportunidade que era a oportunidade da sua vida.
Era,
né? E às vezes a gente não consegue enxergar isso.
E de repente algumas outras pessoas passaram ali e viram e leram aquela placa e falaram, ah, isso não é para mim, ah, eu não vou dar conta. Não, sabe, eu desci do ônibus na cara e na coragem, fui lá e enfrentei. E depois que eu fui para o departamento de esportes, a necessidade de conhecer futebol, a necessidade de estudar, porque eu tinha segundo grau, né? E agora, o que eu faço da minha vida? O cavalo, ele passa arriado na sua frente uma, talvez duas vezes. Se você não pegar, ele não vai passar mais, ele vai passar por outras pessoas, que as oportunidades surgem.
Tem que ser para todo mundo, claro.
E a gente fica pensando assim, ah, mas ela deu sorte. Ah, eu dei muita sorte. Dei muita sorte de levantar às 4 horas da manhã para pegar no telefone às 7. Eu dei muita sorte de, depois do trabalho, ir para a faculdade e chegar em casa só à meia-noite. Eu dei muita sorte, se isso for sorte, né? E quantas vezes ali no telefone eu pedi a Deus e assim, num estado de Deus, olha por mim, eu quero mais, eu quero alcançar outros caminhos, eu quero seguir outros caminhos. E quantas vezes eu chorava no telefone, agradecida por tudo que eu tinha, por tudo que eu estava vivendo, mas pedindo a Deus mais. E não tem nenhuma oração de um justo que passa pelos ouvidos de Deus sem ser ouvida, né? Mas você tem que lutar. Não é só, você tem que fazer a sua parte.
Não é pedir ficar sentada lá no telefone.
Você tem que agir. Você tem que ter coragem, você tem que descer do ônibus, você tem que ir lá atender o telefone, você tem que atender os ouvintes da melhor maneira possível. E através dessas coisas que a gente vai vivendo na nossa profissão, as oportunidades vão aparecendo, as pessoas vão te enxergando. E de repente, por um trabalho que você fez num dia, num departamento, alguém olhou para você, é igual o olheiro do futebol. Você olhou para um atleta, eu acho que aquele cara tem talento, eu acho que aquela menina tem capacidade de ficar aqui. E alguém me enxergou, né? Numa oportunidade que eu estava ali, alguém me enxergou, o Emanuel me enxergou. E fui pro departamento e a necessidade de fazer faculdade. Agradeço a Rádio Itatiaia imensamente, a vida inteira, eternamente, porque eu só fiz faculdade, porque o Emanuel Carneiro me deu uma bolsa para fazer a faculdade. Se não fosse isso, não teria.
Você optou aí, você optou pelo jornalismo.
Optei porque eu estava na área. Eu falei, qual a outra área que eu vou escolher, né, para que eu possa servir à rádio? Tem que ser comunicação. Ah, o seu sonho era ser jornalista? Não, nunca pensei em ser jornalista. Nunca pensei em falar em microfones tão poderosos, como é aqui da Band, como é da Rádio Itatiaia e em outras entrevistas que a gente faz. Mas quando a oportunidade me foi dada, eu falei, eu preciso fazer essa faculdade. Se o meu destino foi esse, se não for, eu vou fazer a medicina que eu queria fazer, eu vou fazer artes que eu queria fazer, eu vou fazer música. Mas eu fui ali e foi comunicação e me encantou a partir daquele momento que eu fui para o departamento de esportes. E hoje a gente não consegue viver sem, né?
Não.
Uma cachaça.
Não.
É, você fala assim, gente, mas jornalista, você trabalha 24 horas por dia? Eu falei, não, às vezes 26, às vezes 28.
É, a gente não tem muita noção, inclusive.
Não, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, você não tem uma férias de 30 dias.
Não.
Mas
às vezes
isso,
você descobre que não almoçou às 5 da tarde, né?
Hoje, por exemplo, né? Foi um dia mais ou menos assim. Deu meio-dia e 17, eu olhei e falei, gente, mas eu não tomei café? E é assim.
Yes.
Mas a profissão nos alimenta, sabe? O gosto, o prazer por fazer o que a gente faz, independentemente de qual profissão seja, gente. É se você gosta do que faz, é aquilo que você quer fazer, de repente a pessoa tem prazer em ser jardineiro. Aí quando desabrocha a flor, o prazer dela está ali. E nós, como jornalista, outros como médicos, e assim vai. Se é a profissão que você escolheu, vai em frente e siga.
Agora, Úrsula, você chega no departamento de esportes, né, como secretária. Essa caminhada para a direção de esportes, onde, obviamente, né, teve a formação acadêmica, para que isso acontecesse. Mas o que todo mundo, na época, quando você assumiu, primeiro a coordenação, né? Oi. E depois a direção, todo mundo na época ficou pensando assim, não vai ser fácil para a Úrsula. Porque vamos combinar, gente. Eu amo aqueles meninos, adoro, beijo em todos. Mas são homens de muito tempo de Itatiaia, com uma história, uma série. E eles seriam, vamos colocar entre aspas, né, dirigidos por uma mulher que eles tinham visto ali o tempo inteiro, obviamente, nessa trajetória. Mas eles tinham o costume de ter sido sempre dirigidos por homens, né? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou?
Dimara, não tem jeito de você tirar o machismo de algumas pessoas.
Sim.
Né? Às vezes até a própria mulher tem um machismo arraigado ali que ela não
dela
consegue
mesmo,
falar,
claro.
Mas a mulher não vai dar conta.
É.
Então eu tive pessoas ali que algumas, né, chegaram para mim e me disseram assim, aqui, entrega, você não vai dar conta.
Entendi.
Você é uma mulher. Isso aqui é a maior rádio de Minas. Só tem homens aqui gabaritados de 40, de 50 anos de profissão. Você era telefonista. Então ninguém vai ter o respeito de seguir uma ordem sua.
Uhum.
Um chegou perto de mim e falou assim, você é mulher. Você não é loura. Você não tem um corpão. É muito mesquinho isso.
É.
Mas esse depoimento meu, eu gosto sempre de falar e nunca vou falar o nome de quem foi. Porque eu não tenho essa necessidade.
Claro.
Mas ainda existe isso. E até hoje, Dimara, né? Eu já tenho 23 anos de casa, isso ainda existe. É velado, mas ainda existe. E eu provei isso com conhecimento, com muito trabalho. E hoje eu posso dizer que eu tenho um respeito da minha equipe.
Uhum.
Hoje eu direciono uma equipe que tem o Emanuel, a Úrsula e o Michel, que hoje é o coordenador.
Isso.
Eu cheguei para a coordenação em 2011, depois que eu terminei a faculdade. E quando o Emanuel Carneiro foi me apresentar, o nosso querido presidente da Rádio Itatiaia, ele disse, ela foi telefonista. Hoje ela tem um diploma, ela estudou, ela conhece a Rádio Itatiaia como ninguém. Porque a Rádio Itatiaia tem uma tradição de alguns funcionários são aproveitados. Se eu preciso de algum cargo, e se tem algum funcionário na rádio que eu consigo aproveitar, o Emanuel dá oportunidade para muita gente.
A capacidade
interna.
Muita.
Então ele aproveita a capacidade, aproveita esses funcionários e faz essa mexida interna.
Uhum.
E quando ele me apresentou, eu me senti segura, porque eu tinha o aval do Emanuel.
Uhum.
E eu não fui enganada que eu não teria obstáculos. Claro que eu teria, claro. E quando eu sentei naquela cadeira, o peso das minhas costas, eles assim triplicaram, porque é diferente você ser uma secretária e passar a ser coordenadora do departamento.
E para uma coordenação que passou tanta gente competente.
Muita
e
gente.
Tanta gente que marcou, como é o caso do próprio Oswaldo.
Claro,
né?
O Oswaldo, o Cláudio Luiz, o Júnior Brasil.
Exatamente.
Né?
E ao Oswaldo, a quem eu devo muito, porque poucas pessoas sabem, mas quem me colocou na mesa do Minas Esporte foi o Oswaldo, né? Que ele fazia o Minas Esporte aqui. Aí ele chegou onde eu era uma menina, ele chegou e falou assim, gente, vocês têm que colocar a Dimara na mesa. Porque as pessoas acham, né, que o preconceito, a história contra a mulher, ela acontece muito dos mais velhos, né? Você acabou de contar do Emanuel, né, que já tem o tempo que tem, né? E do Oswaldo, que era um cara que tinha anos e o mais respeitado comentarista. Acho que depois dele nós não tivemos em Belo Horizonte nenhum comentarista com o respeito que o Oswaldo tinha.
E com o perfil do Oswaldo.
E com o perfil dele. E foi ele que me colocou na mesa do Minas Esporte. Ou seja, o preconceito nunca veio de quem era mais antigo. Ao contrário.
É, imagina, né? Sabe, o Emanuel colocar uma mulher no departamento de esportes.
Exato.
Ele não fez isso às cegas.
Não.
Ele não fez isso por fazer. Ele não fez isso porque não tinham outras pessoas para colocar neste lugar. Ele teve visão. Ele viu, né, talento em mim. Ele viu competência
em mim. Ele viu a competência.
E hoje... Né? E desde então eu honro isso que ele enxergou em mim, né? Para não deixar a peteca cair de maneira nenhuma. E eu fui para a coordenação em 2011 e comecei ali a tomar conta do departamento, noites e noites sem dormir. E assim, o meu primeiro clássico ainda estávamos lá em Sete Lagoas, né? Que o Mineirão estava em reforma. E eu falei, meu Deus, aonde o senhor foi me enfiar? Pra que que o senhor fez isso com a minha vida? E agora, o que que eu vou fazer?
O que que eu inventei, né? Pra que que eu aceitei isso? Eu falo isso até hoje. Toda vez que eu vou entrar num vivo que é nacional, né? Fazer uma transmissão nacional seja ou na Band ou na Band News, eu falo assim, gente, pra que eu inventei isso na minha vida? Porque as pessoas não sabem, mas aquilo que vocês sentem, vocês são iguaizinhos a gente é todo igualzinho a vocês. Igual. Quando você tá naquele que é o máximo do negócio, né, uma Copa América, um jogo de seleção brasileira, que aí a sua cabeça, o negócio tenta baixar a sua cabeça, você fala, você só alivia quando começa, né? Mas até então, você acha que você não sabe nada.
Nada. Eu falei, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Eu tô com medo. Aí você ouve aquela vozinha no fundo assim, tá com medo? Vai com medo mesmo.
É.
E eu fui, eu ouvi essa vozinha e fui com medo mesmo. E fiz a primeira transmissão e a partir daí foram outras, Copa América, Olimpíadas, Rússia, né?
É.
Eu fui, né, gerenciando uma equipe, nós éramos, acho que, se não me engano, 17 pessoas na Rússia.
A organização
disso. E organizar um evento internacional é muito difícil, é muito complicado. Não é só chegar lá, espetar o microfone e falar, tem né, uma montagem de estúdio, tem credenciamento, tem jogo por jogo, é muito complicado. E com né, o decorrer dos anos... em 2011 para coordenação, e até então não tinha direção de esportes da Rádio Itatiaia, só coordenação de esportes. Mas com o crescimento de tudo, de Mara, de redes sociais, de tecnologia, não, eu não tinha condições de continuar na direção do departamento sozinha. E foi aí que eu conversei com o Emanuel, passei alguns projetos para ele e apresentei, porque eu precisava de um auxiliar comigo, eu precisava de alguém para ser os meus olhos no, na relação, claro, quando eu não estivesse na redação, e passei para ele que eu precisava de alguém para coordenar comigo. Então o Michel Ângelo, né, que também está na rádio há muitos anos, ele passou para a coordenação e eu passei para a direção da rádio. Hoje nós somos duas diretoras na Rádio Itatiaia, né? Eu falo diretoras porque no caso de ser mulher, que nós temos o Carlos Rumes, que é o nosso diretor comercial, e né, o nosso diretor geral, eu trato assim. E tem eu e Maria Cláudia, que é diretora de jornalismo.
É outra fofa também.
Então, assim, são competências muito pesadas, de grande responsabilidade, e que quando aí veio o cargo da direção, aí pesou mais ainda. Ela falou assim, ah, mas aí é só você mandar. Mas pra você mandar um Alberto Rodrigues, pra você mandar um Mário Henrique, pra você mandar um Thiago Reis, um Samuel,
você precisa
um
saber o que você tá fazendo.
Tem que saber, você tem que conhecer um por um.
É.
Eu conheço, quando entra na redação, eu sei se o Pancieri tá bem ou não tá. Quando entra na redação, eu sei se a Jéssica Moreira tá bem ou não tá. A gente passa a ser, né, ter um pouquinho de mãe, um pouquinho de irmão, um pouquinho de amiga, psicóloga. O tempo inteiro você faz psicologia, né, com esses colegas de equipe. E assim vai, é pesado. Existe racismo, existe preconceito ainda. Tem respeito? Tem muito respeito. Hoje, né, nós temos um nome. A Rádio Itatiaia faz seus funcionários e com a rádio vai crescendo os nomes que ela vai criando aos poucos. E esse respeito que a gente adquire é que nos mantém aí. Mas as dificuldades existem como qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo em qualquer função do mundo.
Mas hoje você tem uma equipe que te adora, a gente sabe disso.
Graças,
né? Eles
a Deus.
Eles a todo momento eles mostram isso nas redes sociais, né? Porque a Úrsula, eu tô falando, mas a Úrsula é minha amiga pessoal, né?
Somos.
E a gente se encontra aí nas histórias. Eu brinco assim, amigo não é aquele que você fala todos os dias,
não.
Mas é aquele que você gosta, que você torce, que você, quando você se encontra, você sabe que é de verdade e que tem essa torcida enorme. E exatamente por ter essa amizade com a Úrsula e acompanhar muito de perto, e o pessoal acompanha muito nas redes, você faz muita referência à sua mãe. Né, que é uma coisa que me emociona sempre nessa história. Quando você olha para trás, e a gente sabe que a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho, né, seja pelos amigos ou pelas pessoas que estão no nosso lado, quando você olha para trás, que peso teve essa grande mulher na sua vida?
Eu acho que ela teve mais leveza do que peso. Eu também me emociono quando eu falo da mamãe, né? A dona Clarice Nogueira Penido, hoje ela tem 77 anos, toda vez que eu posso, toda oportunidade que eu posso, que nossa vida é muito corrida como jornalista, eu levo a mamãe para o meu ninho, para a minha casa. E levo ela para o cinema, e levo para onde ela quer ir, e levo para Pampulha para percorrer a Pampulha, nem que seja de carro, lógico que é, né? Que,
claro.
Que tamanho que é a Lagoa da Pampulha? Mas quantos quilômetros tem? Então é uma curiosidade que eu tenho um prazer de me doar para minha mãe. Se não fosse a mamãe, uma mulher que nos criou sozinha, nós somos cinco irmãos e teve uma separação, eu acho que eu tinha 7 anos, né? Então eu fui passar a conviver com a minha mãe desde então, só a mamãe, trabalhando em 2 empregos para trazer comida para dentro de casa. Eu não tenho outra pessoa. Sempre quando me perguntam qual que é uma referência de uma pessoa na sua vida, eu falo a minha mãe. Não tem jornalista que tome o lugar da minha mãe. Não tem escritora que tome o lugar da minha mãe. Não tem presidente de empresa nenhuma que tome o lugar da minha mãe no meu coração, em termos de admiração, em termos de luta, em termos de conquista, em termos de batalha. Eu me pareço um pouco com ela, graças a Deus, porque ela é um espelho para mim. E, infelizmente, a idade, ela nos cobra muito, né? Hoje eu não tenho a vitalidade da minha mãe como antes. Uhum. Mas, graças a Deus, eu ainda a tenho. Uhum. Eu ainda posso dar um beijo na minha mãe, eu ainda posso abraçar minha mãe. Ela tem participado das minhas conquistas profissionais, das minhas conquistas pessoais, e aproveita dessas conquistas. Uhum. Porque se não fosse ela, na minha época de faculdade, enquanto eu tinha o Pedro pequeno, hoje o Pedro tem 20 anos, enquanto eu tinha o Pedro para me ajudar, lógico, junto com o Antônio, o pai, uhum, do Pedro, mas se eu não tivesse o incentivo da minha mãe, talvez eu tivesse conseguido, sim, mas teria sido mais difícil.
Mais difícil.
Teria sido muito mais difícil. Então, a minha mãe é referência. Eu até deixo uma mensagem para os ouvintes da Band News FM. Se você tem alguma, sei lá, alguma aresta aí para consertar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, faça isso. Não perca tempo, não, porque a vida são segundos. É, hoje nós estamos aqui falando nesse microfone. É. Amanhã eu posso não ter a minha mãe mais. Então, faça hoje. Não deixa nada para amanhã. Não deixa de dizer, mãe, eu te amo, mãe, obrigado por você existir, obrigado, meu irmão, por você ter me ajudado, obrigado, filho, sabe? É, assim, a vida profissional da gente é muito corrida e a gente perde um pouco o sentido da vida particular. E a gente não pode fazer isso, porque o suspiro, ele, assim, pra gente apagar, são segundos. Então aproveite aí, sabe? Faz as pazes, se tá brigado com alguém, faz as pazes, porque não compensa. E mamãe, pra mim, é uma referência de vida, uma referência de amor, é uma referência de tudo.
E essa grande mulher, você, como é que ela criou o Pedro? Baseado na mãe?
Baseado na mãe. O Pedro fala que eu sou muito ruim. Mas eu preciso ser rígida. Eu preciso seguir os caminhos que eu acho que é o melhor para ele. Eu não sou de passar a mão na cabeça, eu não sou de adular demais. As pessoas que me veem falam assim, nossa, mas ela tem a cara séria. Sou mole, um coração mole, choro à toa. Mas a gente precisa ter disciplina para viver. A gente precisa falar para o filho que você não pode fazer as contas porque o seu pai não vai bancar para você. Se você quer conquistar alguma coisa, lute e corra atrás. Não é porque a mamãe é diretora de esportes da Rádio Itatiaia que ela vai dar tudo que você quer. Então o Pedro é criado assim, né? Acho que criado não mais, com 20 anos, não. Hoje a gente só aconselha, a gente fala, ó, eu acho melhor você fazer isso e não fazer isso. E eles têm, né, o próprio ritmo deles, o próprio caminho deles. Mas eu sou um pouco severa nas coisas. Eu gosto das coisas muito certas, em questão de vida financeira, de faculdade, de compromisso com as pessoas. Se você marcou, você tem que cumprir. Se você prometeu, você tem que cumprir. E acho que não é só o Pedro, não é todo mundo, a gente tem que ser assim. Eu tento passar para o Pedro os valores para ele ser um homem feliz, seja lá com o que for, seja com a profissão que ele quiser seguir. Né? Não tem essa, ah, eu quero que você faça jornalismo porque eu sou jornalista. Você vai fazer o que você quer fazer da sua vida, mas faça com responsabilidade.
A escolha é sempre sua. Então vamos lá, a gente está chegando no final. Mas eu queria, assim, hoje, você olhando para trás e vendo tudo o que aconteceu, né? Todas as conquistas, todas as histórias, o Pedro, a sua mãe, as pessoas que estiveram ao seu lado, seus companheiros de Itatiaia, e tudo. Valeu a pena?
Valeu. Valeu a pena. Sempre vale a pena. Desde que a gente acorda pela manhã e você está respirando, vale a pena. E nessa trajetória toda, eu chorei muito, eu penei muito.
Você chora no banheiro? Muito, porque eu choro dentro do banheiro. Choro. Porque daí no banheiro ninguém vê.
Ninguém vê, entendeu? Ou então em casa.
Você não chora, né? Você não chora. Porque as pessoas... eu sempre digo assim, o ouvinte Band News acha que a gente é muito diferente, né?
Não.
A gente não é diferente, tá, gente? Independentemente da profissão. Às vezes você vai conversar com o seu chefe, você não gostou daquilo que ele falou, teve aquela coisa assim, engole
tudo. Mas eu tenho que receber aquela informação e mantenho a elegância, a postura.
Vou pra casa e vou pra dentro do banheiro, abro o chuveiro e choro.
E o chuveiro lava as minhas lágrimas. E o outro também? Dia é outra proposta, sabe? É outro respiro. Isso é aí. Assim, é assim. Quantas vezes, né, e até com os colegas de profissão, eu tenho tantos colegas que eu sou tão grata, Milton Naves me ajudou tanto. Oh, Michel Ângelo me ajudou
maravilhoso,
tanto.
Michel.
Alberto me ajudou tanto. Sabe, tantas pessoas, eu não vou citar aqui, que nós somos 27
claro.
Na equipe. Uhum. E cada um te ajuda de uma maneira. Mas valeu a pena, eu faria tudo de novo? Faria. Talvez algumas coisas erradas me ensinaram mais do que as coisas certas que eu fiz. As pessoas ruins que eu encontrei na minha vida me valeu muito mais do que as boas que eu encontrei. Porque foi quando a pessoa falou assim comigo, eu até, né, não dá pra ver aqui, mas eu fico emocionada com isso. Quando a pessoa falou comigo assim, entrega o cargo antes de você assumir, porque você não vai desistir. Aí eu falei assim, eu vou. E eu vou te provar que eu vou conseguir. Eu acho que hoje eu não preciso de dizer pra pessoa que eu consegui. Ela tá vendo que eu consegui. É. E eu faria tanta coisa igualzinho eu fiz, que valeu a pena, está valendo a pena, eu acho que vai valer a pena. E quando eu chego, né, e ouço algumas pessoas que falam comigo assim, nossa, Úrsula, que bacana a sua carreira, tem algumas coisas que eu gosto muito que você faz, eu sigo o seu exemplo, já compensou. Se Deus me tirasse a vida hoje, tudo que eu já fiz, eu me entrego muito para tudo que eu faço.
Uhum.
Então, se hoje fosse o fim da minha vida, eu já estaria grata. Eu já falo assim, muito obrigado, Senhor, valeu a pena. Muito obrigado por ter me concedido esses dias aqui na Terra. Porque ser exemplo para as pessoas, isso não tem preço que pague, não tem salário que pague, não tem apartamento que pague. Esses valores que a gente tem que carregar para a vida. Porque o resto de mar, futebol, é das coisas menos importantes que a gente tem. Dinheiro é das coisas menos importantes que a gente tem. A gente precisa de dinheiro para pagar Sim. conta, para sobreviver, para vestir, para comer. Mas os valores individuais das pessoas, isso tem que contar muito pra gente.
Isso e dinheiro vale é consequência, muito. Né?
A consequência gente
sabe.
Do que a gente
o que
faz.
Vem fácil, vai embora fácil.
É
isso é, a gente tem que aprender. O que a gente faz com a luta nossa de todos os dias, né? De misturar filho, né? Casamento, história, vida, trabalho.
Cada um sabe a dor que leva, cada um sabe a carga.
Cada um sabe qual é o caminho que tem que seguir. E olha, na verdade, essa sua vinda aqui é uma homenagem para você. Hoje a gente está chegando a um mês do programa. Ele é novinho, um bebezinho que está crescendo, né? Mas,
vida longa, vai ter vida longa.
Mas é para te homenagear, porque eu tenho uma admiração enorme por você. Por ter visto a trajetória também, né? Por ter acompanhado, mesmo de longe. Mas de saber que atrás dessa mulher que é a diretora de esportes da Itatiaia, existe essa pessoa preocupada, essa pessoa que todas as vezes que eu precisei, que eu tive alguma coisa, foi a primeira, né, que ligou, que me buscou, que me procurou, você quer isso, faz daquele outro jeito, reza, não sei o quê. Sabe, isso é uma coisa que não tem nada que pague na vida, né? Nem eu estar aqui hoje ou você lá, isso não importa, né? O que importa...
Nós estamos, não somos.
O que importa é a gente estar junto, né? Aproveitar para mandar um beijo para a Nina enorme também, que é outra
Nina,
que sempre está na nossa turma e que já esteve aqui também, faz esse trabalho lindo no Atlético. E homenageando você, a gente homenageia todas as mulheres. Mesmo que, às vezes, gente, mesmo que você ache que a sua conquista é muito pequena,
Valorize.
Sua conquista é enorme, né?
É
de tudo que a gente faz. E que, para essa pessoa que um dia disse que você não conseguiria, a gente queria mandar um abraço.
Um abraço todo, sim, sabe, afetuoso e apertado. E dizer, não fale isso com mais ninguém, não. Ou talvez até fale para encorajar, mas fale com amor. Fale para crescimento, não para destruição de ninguém. Dimara, muito obrigado por estar aqui. Quando você me convidou, né, a gente fica assim, ai meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? E você falou assim, é sobre sua vida. Eu falei, ai, pior ainda. Mas muito obrigado de coração, do fundo da minha alma, por tudo que você também é e representa para nós mulheres no futebol. Eu acho que você, por você não desistir, você encorajou tantas outras mulheres que estão aí no futebol hoje. Obrigada mesmo por estar aqui, por falar para tantas, né, centenas, dezenas, milhões de pessoas que vão ouvir esse programa e que sirva de encorajamento. E eu pego essa homenagem e abro para todas as mulheres que estão lutando, que estão trabalhando, que estão estudando e que desejam um futuro melhor. E o futuro, gente, é logo ali. Vai em frente, sabe? Conquiste, vai atrás dos seus sonhos, porque vale a pena. É penoso, não é um caminho de flores, não. Tem muitos espinhos, mas no final vale a pena. Põe curativo aí nos espinhos e sigam em frente.
Com certeza, vale muito a pena. E é isso, Fair Play é isso, obrigada. A gente recebeu hoje a Úrsula Nogueira, que é a diretora de esportes da Rádio Tatiaia, com muito orgulho. E claro, você sabe, a gente está sempre por aqui. Sábado às 16h, domingo às 18h, o Fair Play volta, cheio de emoção sempre para você. O Fair Play tem sonorização e edição de Agnaldo Silva, direção de jornalismo da Band News FM de Belo Horizonte, é de Ike Jelovic. E a direção executiva do Grupo Bandeirantes de Comunicação Minas é de Bernardo Teles. Beijo, até a próxima semana.
Você ouviu Fair Play Band News. Na Band News FM.